estava prometido, o nosso momento cinza, aqui com a morada. Prometido também hoje mais uma edição dos Radioativos, a nossa maioridade a fazer rádio. Agora que estive aqui a espreitar a cábula que o Bruno Soares me deixou, e diz o Bruno que hoje o nosso convidado é o Capitão Hélio Rosado. Hoje vamos falar também com a Guarda Nacional Republicana. E por falar na GNR, tendo já connosco o Nuno e a Catarina. Bom dia, cinza.
Olá, bom dia. Bom dia. Já tinha saudades.
Também nós. E eu já tenho aqui uma pergunta preparadinha na ponta da língua. Vocês que andaram este mundo afora de mochila às costas e por conta aqui do nosso convidado na próxima hora, o Capitão Hélio Rosado, falem-me, ou falem-nos, melhor dizendo, das figuras de autoridade, de policiais que foram encontrando nas várias paisagens que viram, que aventuras registaram.
Engraçado.
É uma pergunta fora da caixa.
Totalmente. Olha, nem eu estava à procura. Eu estava aqui a ajeitar aqui o estaminé, não é? E quando vejo esta mensagem do Bruno por conta dos radioativos e fiquei a pensar, olha, boa, como é que o Nuno e a Catarina, este mundo afora, encontraram os agentes da autoridade nos outros países? Como é que eles são? É gente boa? São simpáticos? Metem medo?
Alguns metem medo. Mas por acaso as experiências que tivemos nunca foram de susto, de ficar assustados, muito pelo contrário. Lembro-me agora assim muito de repente de uma experiência que tivemos com alguém da autoridade, com a polícia, quando estávamos no interior da China. Não me recordo onde é que cidade é que estávamos. Estávamos numa estação que eu não me recordo agora.
Acho que a cidade se chama Nanning. É bom os nomes das cidades chinesas, estejam todos muito semelhantes, mas era entre Hong Kong e a fronteira com o Vietnã.
Exatamente. O nosso destino seria o Vietnã, mas estávamos então a percorrer esse lado mais interior da China, de comboio. E nessa região, pouco se fala inglês. Mesmo as próprias autoridades não têm muito contacto com a língua. O que significa que nós não conseguíamos interpretar, nem nas placas que indicavam os destinos na estação, qual é que deveríamos escolher. E então, o que é que aconteceu? Nós basicamente comunicámos por gestos, porque não havia forma de nos entendermos em nenhuma língua, e então foi por gestos que nos tapámos.
Mas há histórias mais recambolescas ainda. Essa, por acaso, foi muito engraçada, mas só vivendo. É difícil de contar como
Sim.
é que ela de facto aconteceu.
Vivam os pictionaries da vida, não é? Que nos dão assim algumas ferramentas para fazer estas figuras e tentar comunicar.
É mesmo. Nós tivemos também uma situação no México, na cidade do México, precisamente, que tem fama de ser super perigosa. Embora nós não tenhamos sentido isso, e a impressão com que ficámos é que no interior da cidade mesmo, na parte bem urbanizada da cidade, que é gigantesca, há bastante segurança e há muito policiamento, mas tivemos um agente que nos escoltou até ao hotel onde nós estávamos, numa zona da Baixa, e foi extremamente, extremamente afável, gostava imenso de saber sobre nós, e foi de uma capacidade de receber impressionante. Enfim, eu, se calhar...
Porque nós estávamos perdidos e no meio daquelas ruas enormes, andámos já ali há algum tempo à procura e, entretanto, encontramos. Eu acho que nós já o tínhamos encontrado, não é?
E depois foi uma segunda vez, sim, numa outra zona da cidade. Uma cidade que tem mais gente do que Portugal inteiro. Foi uma coincidência muito grande, exatamente. Foi isso que acabou por ser engraçado. Ele achou graça de
ele nos reconhecer. Exatamente.
E nós íamos para o hotel e não sabíamos onde era e acabou por vir connosco e foi muito engraçado. Mas as histórias mais retabulescas ainda, acho que se passam na Ásia. E a ideia de que a autoridade perante o trânsito acontece com uma lógica que é a seguinte, aquilo que eu vou já contar é muito interessante, que é, se passa uma mota, quer dizer, as pessoas lá andam sem capacete e andam sempre a transgredir tudo quanto é coisa, mas se há um polícia que tem uma mota fraquinha, uma 50, e a pessoa que vai passar em transgressão vai com uma 125 ou uma 2,5, essa pessoa não vai parar. Porque a lógica é, se o polícia tiver uma mota mais fraca que a minha, é óbvio que eu não vou parar. Se tiver uma mota melhor que a minha, aí eu já tenho que parar, depois podem-me apanhar. E isto que parece uma coisa muito tonta, este jogo do gato e do rato é visto como algo que é muito natural. Não tem nada a ver com a nossa forma de conceber o que é o bom comportamento e a cidadania e o cumprimento das regras, mas lá funciona assim com toda a aceitação. Eu só vou parar e estar à mercê da autoridade se por acaso houver a possibilidade de eles me apanharem. Portanto, nem sequer há perseguições. Só existem perseguições se a pessoa tiver de facto uma moto mais pequena ou for de bicicleta.
Sim, mas isto falando no contexto do trânsito, não é?
Sim, no contexto do trânsito, mas tem a ver também com a autoridade e com a questão de como é que ela é exercida.
É, mas chega a ser cómico. Nós presenciamos algumas... Aliás, nós próprios também tivemos numa situação dessas, em que íamos num carro e o polícia deixou de nos seguir. E isso porquê? Porque eles realmente, como não têm essa motorização, ainda vão um bocadinho atrás, mas depois desistem. É mesmo assim, a polícia de trânsito é mesmo desautorizada. E pronto, e vale tudo, e convive-se bem com aquela... Com essa forma.
Eu só posso imaginar e acredito que os nossos ouvintes também, insólito no mínimo. Recordem-me de que zona do mundo é que estão a falar, que eu já me perdi.
Neste caso é qualquer um país do lado da Ásia, Vietnã, Camboja, okay. Por aí, mais do Sudeste Asiático.
Sim.
Perfeito.
Tailândia e Vietnã, tem muito disso. Nós achávamos muito estranho, porque se fosse em Portugal, alguém que fugisse à polícia, isto é um pecado capital, dá logo direito a mobilizar uma patrulha inteira porque alguém está a fugir. Lá não. E a fuga também é uma fuga muito ligeira, porque no fundo as pessoas têm, ali naquela zona do mundo, têm um comportamento bastante ético. Ainda assim, há as pequenas transgressões, um bocadinho de contramão, uma coisita qualquer muito ligeira de trânsito. E se assim não fosse, eles também não se safavam, porque o que é certo é que a vida lá corre com muita gente no mesmo espaço e é preciso essas pequenas transgressões. Mas não há agressões corporais, não há nada que ponha as pessoas em perigo excessivo, na minha opinião. Para a quantidade de gente que lá há, é incrivelmente seguro, mesmo no trânsito.
Sem dúvida. E nós começamos a imaginar, não é, aqui em estradas mais a norte, no Porto, onde nós sabemos que é um pouco mais agressivo e que, enfim, o condutor pode ficar exaltado muito de repente e muito zangado, não é? Nós tão civilizados com faixas só para nós, lá, diz.
Desculpa, Maria João, lá também se zangam e gritam uns com os outros, mas depois a coisa acaba por morrer de forma desinteressada, não é? Eles acabam por se desinteressar. Dessa chatice e seguem a sua vida.
Eles são todos budistas, sabe?
Também é por uma questão de religião, não é? Eu diria mais até de forma de estar na vida, mas também são questões culturais, não é? São questões que toda a vida, no lugar de três, tentam sempre caber seis e, portanto, tem que se lidar com estas questões de forma mais pacífica, mais natural.
Connosco nesta manhã os Senza, é sempre assim, de 15 em 15 dias, os Senza com a Morada, uma música e dois dedos de conversa, ou várias músicas, o Senza composto por Catarina Duarte e Nuno Caldeira. Há concertos já marcados? Temos datas? Como é que estamos nesse capítulo?
Olha, estamos a melhorar, felizmente. Ainda há pouco estávamos a comentar... Olha, daqui a bocado vamos fazer a conversa com o Maria João. Olha, podemos falar que as coisas estão a retomar e que estamos a começar a ter datas. E é verdade, de facto nós estamos mais animados, porque começaram agora a reprogramar, pelo menos para o período do verão, algum otimismo. Ainda não estamos em condições de comunicar tudo, porque gostávamos de fazer o lançamento das datas, que vamos ter um bocadinho em bloco, para não ser agora uma, depois outra e outra. Até porque uma parte delas ainda está pendente de confirmação e nós gostávamos de comunicar tudo isso de uma vez. Acho que era mais interessante fazer isso. Mas andamos mais animados, porque os números estão melhores. Os números, quando digo números, são os números da pandemia e dos contágios. Estão melhores, há mais confiança.
Neste momento somos o país da Europa com menos taxas de contágio e com menos contagiados. Portanto, ou menos infectados, digamos assim.
Como é que vocês veem este regresso, então, aos palcos e aos concertos, no que diz respeito a que continuemos assim, no bom caminho? Ficam com algum receio ou estão com segurança?
Eu tenho muito receio quando vejo as pessoas na rua como se nada fosse. Da última vez em que as pessoas saíram para a rua como se nada fosse, correu muito mal. Óbvio que agora estamos, com a chegada do verão, e pela experiência e pelos modelos, as extrapolações não são tão negativas. Acho que se consegue perceber que o comportamento do vírus é bastante menos contagioso. Há já uma pequena barreira de imunização das pessoas com a vacinação. Pronto, tudo isso acaba por contribuir e nós estamos mais otimistas. Mas pensamos nisso também. Se, por um lado, estamos contentes e ansiosos para voltar aos palcos, por outro lado, também temos esse receio que isto seja novamente um impulso que não possa ser levado a cabo. E temos um outro receio também, aqui para partilhar contigo, que é o facto de não andarmos a tocar há muito, muito tempo implica que nós agora tínhamos que ter muitos ensaios. E isso também é uma partilha do nosso lado. Nós fizemos algumas coisas online, entretanto, mas não é igual. Eu acho que, a julgar pelas experiências de nervosismo que tivemos no ano passado, acho que vamos voltar ao palco um bocadinho nervosos. Isso vai fingir.
É normal. Está-se afastado durante muito tempo e eu achava que um mês já era muito tempo, quanto mais este tempo todo, não é? Que é quase um ano. Apesar de termos tido uma outra coisa ao vivo, foi muito pontual. E os concertos online têm tudo menos de realístico, não é? Acho que não se consegue sentir nada do que é um concerto ao vivo e do que é a reação imediata das pessoas e a nossa, etc. Aquela simbiose toda não existe, não é? E começámos a ser outros performers, nós e toda a malta que está ligada à área cultural. E agora vamos ter que voltar e regressar àquilo que é, não é? Sermos nós e com emoções à flor da pele. E muitas vezes, durante este tempo todo, surgem dúvidas, não é? Acredito que não sejamos os únicos, porque questiona-se muita coisa. Temos muito tempo para pensar. E nem sempre é o tempo de qualidade, portanto, às vezes é tempo de criar alguns fantasmas. Mas eu acho que com o retomar que as coisas vão voltar ao normal e vamos voltar a ganhar essa robustez toda.
Eu não duvido que vão para o sótão fazer barulho e espantar, não é? Os fantasmas todos lá do sótão. Para fechar, eu tinha aqui uma última pergunta para vocês e até bem simples no seguimento do que estavam... Ah, já me lembro, que é a questão dos ensaios e dos vizinhos. Como é que estamos de reclamações com ensaios? Onde é que vocês ensaiam? Como é que é essa gestão?
Bem, nós temos vários locais onde vamos ensaiando. Depende bastante do que estamos a fazer. Mas, por excelência, o local onde trabalhamos mais é música. Nós temos um estúdio em casa e está a aparecer aí que passamos grande parte do tempo de volta das nossas canções. No entanto, com a aproximação dos concertos, o que costumamos fazer, isto excluindo obviamente esta temporada da pandemia, mas aquilo que era prática e que voltará a ser, irmos para um espaço que tem sido diverso e tem sido inclusivamente na zona da terra dos meus pais, enfim, nós temos, também gostamos de ir variando. Mas vamos para um espaço, montamos o equipamento exatamente como vamos usar ao vivo, com o sistema de som e tudo, para ter a experiência mais
Uhum.
possível, exato. E começamos a trabalhar. Mas somos pessoas muito, muito civilizadas no que diz respeito a horários e nunca houve reclamações de vizinhos. Acho que não existe isso. Era muito mais interessante se eu te dissesse agora que às vezes estamos à uma da manhã a tocar e a ensaiar e que nos apareciam aí e que faziam queixas, mas não, nós normalmente trabalhamos em horas normais, vá lá, de trabalho
mais
convencional, mais durante o dia e pronto, e tem dado para fazer as coisas assim. Mas gostamos muito de montar uma salinha de ensaios num sítio diferente onde nunca tínhamos estado e passar 15 dias a trabalhar o espetáculo.
Os Cinza, connosco nesta manhã, Nuno Caldeira, muito obrigada. Obrigada também, Catarina. Tudo de bom para ambos. E marcamos novo encontro de hoje a 15?
Marcamos, sim.
Está marcadíssimo.
Estamos combinados.
E para vocês não dizerem que eu vou estragar a música, porque às vezes, não é? Nós dizemos todos, ai, as rádios estragam aquela música que era tão gira e agora não a posso ouvir. Esta está imune. Com esta pode tocar ad eterno, que não chateia ninguém, pelo contrário, é um gosto. E o Carlão vai estar cá, não é? No sábado, no Teatro Verense, não na sexta.
É verdade.
É verdade, é verdade.
Catarina.
Nos encontramos com ele.
E quem sabe sai aí uma nova cançãozita? Ou aqui?
Quem sabe? Depende. Não sei.
Beijinho, até 2 a 15.
Beijinho, beijão.
Quem vier, venha por bem. Sem falar, somos ninguém. Será mesmo assim?